Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Unidade Tex com digitalização transcluída 19.186 Ugaratuja. Capítulo 21. Como se arranjava outrora um morem para desafio do bom povo fluminense? Em vez das insípidas luminárias que lhe dão agora José de Alencar, no dia seguinte abriu o doutor Pedro Mustre a devassa e, inquiridas as testemunhas, mandou em segredo de justiça lhe fosse o feito concuso para julgar. Quando chegou a notícia do prelado que o ouvidor estava devassando de seus fâmulos, o reverendo urrou com a afronta, e no primeiro momento disse coisas que muito haviam de alegrar a Satanás, se as ouviu. Vindo à reflexão, mandou chamar o vigário forâneo, o licenciado Villa-Lobos, e com ele praticou encerrados ambos na Câmara Eclesiástica. Nessa mesma tarde apresentou-se em casa do ouvidor o padre Rael Cardoso. Era uma sexta-feira, e contava-se 30 de outubro. Estava o Dr. Pedro de Mustre aproveitando o tempo em arranjar uma pacotilha para a viagem que tinha de fazer por aqueles dias ao Espírito Santo, onde ia em correição tirar devassa da morte do capitão morto assassinado à boca de fogo, assim como lhe de outros graves malefícios. Apreciador do bom prato, o digno magistrado não deixava, nas suas excursões judiciárias, de levar sofrível provisão de alguns temperos prediletos, que naquele tempo, e talvez que ainda hoje, se não encontravam pelo e teor. Já tinha ele diante de si na mesa vários embrulhos de drogas, e ajuntava uma porção de cominhos espalhados na gaveta, quando entrou-lhe o padre Rafael Cardoso. Deus dê boas tardes ao senhor ouvidor. As mesmas a vossa reverendíssima. O que o traz por esta sua casa? Perguntou o magistrado com fingida simpleza. Motivo bem desagradável. Senhor ouvidor, mas está nas mãos de vossa mercê que daí não venham outras e piores consequências.
Bem, meu então. E por obediência ao superior, que é um dos preceitos da nossa santa religião, venho por ordem do reverendíssimo senhor vigário-geral, licenciado Francisco da Silvioveira Villa-Lobos, notificar a vossa mercê para devolver incontinente a devassa tirada por esta ouvidoria contra os fâmulos dos do reverendíssimo prelado ao juízo eclesiástico, a quem só releva este assunto.
Foi só isso que veio.
E se eu não quiser receber semelhante notificação?
O senhor ouvidor não fará isso.
E por que o não farei, reverendo, se desconheço a autoridade com que o vigário-geral ou ainda o administrador se intromete na jurisdição secular? E tem a protérvia de mandar intimações a mim, ouvidor-geral desta comarca.
Assim, vossa mercê persiste.
Neste caso, sou forçado a consignar a vossa mercê 3 dias para cumprir a notificação sob a pena de excomunhão maior, que em nome do senhor vigário-geral lhe comunico pelas 3 canônicas admoestações. Ao ver o tom citatório, que tomou o beleguim do vigário-geral, e sobretudo ao ouvir a ameaça de excomunhão, teve o doutor Pedro Mustre ímpetos de agarrar o padre pelo gasnete e atirá-lo pela janela fora. Mas avisou que seria derrogar de sua hierarquia, tomar ao sério aquela farsa eclesiástica. Entretanto havia o revi. Rafael sacado do bolso da batina um rolo de papel e depois de ler por 3 vezes a canônica e paternal admoestação, estendeu o rolo ao magistrado.
Pinto disse o ouvidor com ar zombeteiro. Estava mesmo à cata de um papel para embrulhar este cominho. E seu dito, seu feito.
Cautela, senhor ouvidor. Veja o que faz. O doutor Pedro de Mustre cresceu para o padre e calcou-lhe a manopla no ombro. O reverendo já fez as suas 3 admoestações. Agora quero eu fazer-lhe uma. Uma só e que não tem nada de canônica.
Suma-te, não me esgote a paciência. Não recalcitrou o padre Rafael Acadoso, que só ao transpor o limiar da má porta sentiu dissipar-se o calafrio que produzira nele o olhar do ouvidor. Ficou em segredo essa ocorrência, da qual não transpirou nova na cidade. Por sua parte, o ouvidor acreditou gritando que a tal notificação não passava de uma ameaça para meter-lhe medo. Persistiu em não tomar ao sério a empófeda do prelado, e a ninguém falou do caso, que lhe tinha como não sucedido. Quanto ao prelado e sua roda, como esperassem reduzir o magistrado a abrir mão da devassa, assentaram que não era prudente metê-lo em brio com a divulgação do fato, o que tornaria indispensável a excomunhão. Embora resolvido a não recuar da grave censura, quando a necessidade o exigisse, entendia o prelado que não devia levar o ouvidor a tal extremo, em tempo mais prudente prevenir do que punir. Assim decorreu o trido da notificação e veio o dia de finados que esse ano caiu em domingo. Durante esse tempo, pregou-lhes o Dr. Pedro de Mustre para a viagem do Espírito Santo, fixando sua partida precisamente para a segunda-feira. Já o galeão, que o governador pusera à disposição do presidente da comarca para transportá-lo em sua correição, estava sobre a marra, defronte do Rocio do Carmo. Aprestado para a viagem, só esperava o magistrado para levar da âncora e fazer-se ao mar. A viagem do ouvidor era naquela época fato importante, e pois servia de tema à parlice das calçadas e bóticas. Sucedeu que, ouvindo falar da próxima a partida do Dr. Pedro de Mustre, a qual estava para a madrugada seguinte, o padre Rafael Cardoso soltou uma risadinha sarcástica. Que vê, rema que não se partirá o ouvidor. Não sei, tornou o padre, metendo-se na concha, se nesta terra, onde tudo anda em bolandas, se consente comércio com excomungados. Marromper essa exclamação do pamo que deixaram na roda as palavras encobertas do padre. Deus lhes dê as boas noites, disse o reverendo embrulhando-se na capa e sem mais abalou. Derramou-se imediatamente pela cidade o boato assustador de que o doutor Pedro de Mustre ia ser excomungado pelo prelado, se àquela hora da noite, sete dadas, já não estava. Uns recebiam a nova persignando-se, outros volviam os olhos em torno, como se receassem contacto do repro. E por toda a parte o rerebat tinha assoprando o ânimo da população o terror e o assombro. Não foi Ivo dos últimos a saber da novidade, e atinando com a razão do conflito armado entre o prelado e o ouvidor, sem mais detença tomou seu partido. Imediatamente deitou-se para o beco do cotovelo, mas em vez de buscar a casa, bateu a rota da tia Pôncia. Quem é? Perguntou a regateira acudindo ao bater. Sou eu, tia Pôncia, não me conhece. Ah, o enjeitadinho. Ora, esta minha língua escorrega e é um Deus nos acuda. Mas não foi por mal, menino. E para bem dizer, não é crime ser enjeitado ainda que. Está bem, isto agora não vem ao caso. Então, menino, que bom vento trouxe por cá? É grande novidade. Pois não sabe o que vai pela cidade. É, sou lá alguma abelhuda mexeriqueira para andar metendo o nariz por toda a parte. Mas visto isso, sucedeu alguma coisa. Ande, não se taça de rogado. Diga de uma feita. Ora, faça-se de novas. Então ainda lhe não sou que o prelado é excomungar o ouvidor?
Adiedo!
Quem se pode julgar seguro quando a gente grande leva dessas? Mas é que alguma ele fez, o tal doutoraço, que também não é lá boa res. Eu desde que vi aquele toutizo de frade que lhe tirei as inquirições. O ouvidor não fez nada demais, tia Pôncia. O prelado, ou lá sua gente, que eu não duvido fosse ele mesmo, começou a desinquietar a família do tabelião, e como este não esteve pela graça, deram-lhe uma suada. Era o caso de Devás, e o doutor Pedro de Mustre, por queixa do Sebastião Ferreira, tratou logo de tirá-la, como tinha de obrigação. Daí, venudo. O caso é este? Disse a velha piscando os olhinhos. Pois, menino, adeus que tenho mais em que cuidar. Fechou a Pôncia a rótula, mas poucos instantes decorridos, o Ivo oculto numa esquina viu Saira Sorrelfa embrulhada na mantilha e enfiar rua acima a trote batido. Era o que ele esperava. Uma hora depois, nos quatro cantos da cidade, corria a voz de que o motivo lhães como um belo prelado, não helado, não era outro no fundo, senão a raiva de ver burlados os requebros pela filha do tabelião. A tia Pôncia tinha lançado em uma ou duas casas de terço. Por onde? Onde passou? Aquela semente que brotou com rapidez espantosa. O povo murava, e teria dado desde logo sinais de descontentamento, se não fosse a hora da noite, pois já estavam muitos recolhidos. Em todo o caso, o motim ficava armado pelas comadres, tão jeitosamente como o fariam as gazetas, que são as comadres do tempo de agora.